Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Inimar Simões.
Eu vou falar então agora com Eduardo Queiroz, diretor executivo da Fundação Maria Cecílio Souto Vidigal. Eduardo, o Congresso Nacional discutiu há poucos dias essa questão da primeira infância. Eu queria saber de você, que participou do seminário, quais os objetivos desse seminário?
O objetivo principal desse seminário, Inimar, foi um grande passo em relação à discussão do marco legal da primeira infância. Nós já estamos vendo alguns movimentos por parte do governo federal, um movimento importante com o ano passado, com o lançamento do Brasil Carinhoso. Temos governos estaduais trabalhando pela primeira infância. Eu cito bons exemplos como o governo do Rio Grande do Sul, com o Primeira Infância Melhor, que é o PIM, já um programa nacionalmente conhecido, internacionalmente conhecido. Em Pernambuco tem o Mãe Coruja Pernambucana, Rio de Janeiro, Primeira Infância Carioca, e agora uma movimentação do nosso legislativo, com os nossos deputados, através da Frente Parlamentar pela Primeira Infância, começando aí a fazer um trabalho específico para as nossas crianças, desde a gestação até os 6 anos de idade, que é a chamada primeira infância. Eu diria que foi um movimento muito positivo esse do Congresso para já começar realmente a pensar em leis específicas para a primeira infância. O ECA ele já contempla bastante coisa, o ECA é um marco realmente, é algo muito importante na sociedade brasileira e referência no mundo, mas o desafio dos deputados que eles se colocaram é começar a trabalhar com leis e pensar especificamente para as nossas crianças pequenas.
Eduardo, você estava falando agora da primeira infância de 1 a 6 anos, mas, por exemplo, eu acho que dá para dividir um pouco esse período, né? Porque, por exemplo, o Brasil Carinhoso, ele foca crianças, imagino, de 4, 5 anos, não é isso?
O Brasil Carinhoso, ele atua especificamente nas crianças, ele atua em várias frentes, mas uma frente que foi falada muito e que é muito importante, são nas creches, né?
Sim.
Com incentivo aos prefeitos que trabalham com as crianças, que levarem as crianças que já fazem parte do Bolsa Família, que normalmente são as crianças, vamos dizer, que mais precisam de um apoio de uma creche, eles recebem uma verba maior por cada criança na creche que for do Bolsa Família. Então é incentivo para o prefeito buscar aquela criança que está fora da creche e trazê-la para a creche, e ele vai receber um extra aí, e esse é um incentivo financeiro que todo prefeito, tenho certeza, que vai correr atrás.
Sim. Você que está dentro, mais por dentro dessa história, você acha que a gente tende, claro que isso, esses projetos, esses programas não são instantâneos, eles iniciam uma caminhada, iniciam uma programação, demoram um tempo, mas você acha que a gente caminha para uma universalização de um sistema de creches no Brasil, creches assim atendendo ao público em geral?
Eu espero que não, Inimar, isso não existe no mundo inteiro.
Não existe, né?
Se a gente olhar a média mundial em relação às crianças dentro de creche, você vai ver um número de 30%.
Sim.
E os países mais avançados, o que que acontece? Eles têm um trabalho, sim, a creche ela é muito importante, ela tem que ser focada pelos governos. Agora, existe um trabalho também conjunto com as famílias. Então, quando eu citei o PIN, no Rio Grande do Sul, que já passou por 3 gestões e está sendo aí ampliada pela gestão atual, ele é um programa que ele é um programa de visitação. O governo do Rio Grande do Sul, sim, trabalha com creche, foca em creche, mas ele também vai até as famílias, desde a gestação até aí 3 anos, 4 anos de idade, onde a criança, por vezes, não está indo para a creche por opção da família ou por falta de creche. E aí o governo estadual, ele atua junto com os municípios, indo até as famílias e atuando com as gestantes, com as mães de crianças pequenas, trabalhando o desenvolvimento infantil.
Agora você me falando isso, essa questão toda do Rio Grande do Sul, inclusive esse exemplo do Rio Grande do Sul, PIN, né, que você falou. A Escandinávia serve de exemplo para nós na questão da primeira infância ou não? Porque eu sempre já li várias vezes assim, que a criança nasce e os pais já recebem uma proteção do Estado, a criança está lá, os pais têm tempo para se dedicar a esses primeiros tempos da criança. Eu sempre fiquei muito impressionado com isso. Talvez até eu seja um terceiro mundista impressionado com os escandinavos. escandinavos, não sei. Mas você acha que tem alguma experiência deles que serviria para nós? Você conhece?
Com certeza. Eu acho que, claro, a gente tem um trabalho grande a ser feito ainda, né? Mas se nós olharmos aí a Finlândia, a Noruega, esses países hoje, eles pagam para as mães ficarem em casa cuidando das suas crianças. Eles acreditam que o investimento, através de pesquisas, né? Eles acreditam, pesquisa mesmo, que o investimento de pagar para a mãe ficar em casa é um investimento que ele dá mais retorno no médio e no longo prazo para o país e para a sociedade. É óbvio que isso vai ter crítica, vamos dizer, de movimentos feministas, falando que a mãe vai ficar em casa, está querendo que a mãe fique em casa, mas aí é uma opção da mãe, né? Se a mãe realmente quiser ficar em casa, como a gente vê muitas crianças aqui no Brasil, eu mesmo tenho pessoas conhecidas que não querem colocar a criança em creche até pelo menos 2 anos de idade, é uma opção da mãe. E se a mãe tem essa possibilidade e o governo ainda vai ajudar, eu acho que pode ser positivo, sim.
Agora você, por que tem mãe que não gosta de botar filho em creche, hein? Por que será? Qual é a argumentação que elas têm?
Olha, pelo menos no meu caso, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 1 ano e meio e um filho de 6 anos. Mas houve sim recomendação do pediatra, quanto você puder evitar, por causa de doença, por causa de... Essa criançada está toda junta ali. Quando uma fica doente, praticamente todos ficam doentes. É verdade, já vivi isso na pele com as minhas crianças. Agora, por outro lado, nós aqui, eu estou falando agora como a minha família, a gente vê um ganho muito grande na sociabilização da criança, no trabalho. Quando é uma creche estruturada, você realmente tem pessoas que trabalham de forma estruturada para o desenvolvimento da criança. Então, eu aqui, pessoalmente, eu vejo de forma muito positiva. Eu acho que creches que têm pessoas capacitadas trabalhando, eu acho que é uma forma muito positiva da criança já começar uma sociabilização desde pequena, né?
Agora, a gente sabe hoje em dia, Eduardo, que as meninas estão ficando grávidas cada vez mais precocemente, né? Quer dizer, pelo menos na população de baixa renda, né? E imagino que isso tenha um certo impacto, porque uma menina de 14, 15, 16 anos, né? Quando ela tem um filho, ela mal está se desenvolvendo na adolescência ainda, né? Quer dizer, ela é muito desinformada, geralmente é uma família desestruturada. Como é que, por acaso alguém pensou nesse seminário, alguém falou sobre a questão dessa primeira infância nessas famílias, digamos assim, desestruturadas ou de filhos de meninas muito jovens? Alguém falou alguma coisa sobre isso? Isso é uma questão, porque no Brasil eu tenho a impressão que é significativo em termos quantitativos, né?
Olha, especificamente eu não lembro de ter sido falado, Neymar. O que eu posso te falar, eu tenho acompanhado algumas pesquisas importantes aí fora do Brasil e até mesmo dentro do Brasil, onde anteriormente se falava que só a informação bastava para as famílias e as mães em relação ao desenvolvimento da primeira infância. Agora, as pesquisas têm mostrado claramente que, além da informação, a gente tem que começar a desenvolver a capacidade dessas pessoas de crescerem intelectualmente, tecnicamente, aprendendo um ofício. Então, a parte da educação, ela é fundamental. O próprio Heckman, que é um Nobel de Chicago, e hoje um grande estudioso da primeira infância, ele tem reforçado a ideia que esse investimento na primeira infância, e através de estudos, né, ele gera resultados não só econômicos, mas sociais para a população de uma maneira geral. Isso é até, você vai ficar até, talvez, não sei se você conhece essa pesquisa, mas diminui problemas cardíacos nas pessoas. O salário aos 40 anos são 36% maiores em crianças que tiveram trabalho de primeira infância estruturado até os 6 anos. Diminui a criminalidade, diminui o abandono escolar logo no ensino médio. Então, isso tudo é no médio e longo prazo. Então, eu até dei uma ampliada na sua pergunta em relação às nossas mães adolescentes.
Claro.
Eu acho que esse trabalho na primeira infância ele é bastante importante para que isso não aconteça, né? Com as nossas próximas gerações. Agora, das gerações atuais, eu volto a citar o exemplo do governo do Rio Grande do Sul.
Sim.
Porque eu mesmo fui, acompanhei uma visitadora em uma residência de uma adolescente que estava grávida.
Uhum.
E foi um trabalho assim, que me impressionou bastante, porque a visitadora, de forma bastante estruturada, e não era enfermeira, não, era uma pessoa que tinha sido bem treinada para fazer essa visitação.
Sim.
Eu fui até a casa dessa adolescente e fiquei impressionado com a quantidade e a qualidade da informação que foi trabalhada junto com essa adolescente, né? E aí eu acredito que se os governos estaduais e municipais começarem a trabalhar também essa parte que está sendo agora trazida pela ciência, que é você começar a realmente dar ferramentas como microcrédito, como capacitação técnica para essas famílias, né?
Uhum.
Realmente o Brasil tem um grande potencial. Agora, o problema ou a solução é o foco efetivamente na primeira infância, porque se nós olharmos o investimento hoje do Brasil na área de educação, por exemplo, na educação infantil com relação à educação superior, o nosso investimento aqui ele é muito desigual comparado com qualquer outro país envolvido.
Tá,
os países envolvidos têm, uhum, um investimento bastante alto em educação infantil, o investimento na educação superior ele é um pouco maior que a educação infantil, mas de uma maneira bem equilibrada. Já no Brasil, se você olhar o gráfico do investimento na educação superior e da educação infantil, é realmente um absurdo, né? As nossas professoras, cuidadoras da educação infantil, uhum, e mesmo na área da saúde, estão sendo muito subvalorizadas numa época em que é a época mais importante da vida do ser humano para a gente investir.
Eu estou conversando aqui com o Eduardo Queiroz, diretor executivo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e está falando sobre a questão da primeira infância. A proposta de um seminário ocorrido alguns dias atrás, aqui na Câmara dos Deputados, o Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância, que reuniu técnicos, parlamentares, especialistas, enfim, fez um pouco da massa crítica nacional para discutir essa questão da primeira infância. Eu vou fazer um intervalinho e volto já nessa conversa com o Eduardo Queiroz.
Palavra de especialista.